Imagina o seguinte cenário, assim, bem típico. Madrugada puxada, você acaba de assumir o plantão no pronto-socorro. Chega um rapaz de 25 anos, vítima de um acidente de moto.
Rotina pura em qualquer emergência, né?
Exato. Ele tá na maca, um pouco ansioso, reclamando de dor. Aí liga um monitor. Pressão arterial 120 por 80. A frequência cardíaca está 115 batimentos por minuto.
E aí a equipe respira aliviada, né?
Pois é. Alguém até comenta, tipo, a pressão tá ótima, ele não tá em choque. Vamos focar na fratura. O grande problema é que, sob a superfície, esse paciente pode estar a minutos de um colapso total.
É, essa é uma situação que acontece o tempo todo e ilustra, assim, a falha mais perigosa para quem atua na linha de frente, seja no pré-hospitalar ou na sala vermelha.
Aquela falsa sensação de segurança, né?
Com certeza, o paciente que você descreveu já está em choque. Essa calma da equipe vem de um mito muito antigo e super letal: a ideia de que choque é sinônimo de hipotensão.
Nossa, e a gente aprende isso meio torto às vezes. Mas o organismo é uma máquina de sobrevivência implacável, não é?
Totalmente. Quando a pressão arterial finalmente cai, seja num paciente traumatizado ou gravemente doente, é porque os mecanismos compensatórios já falharam. A hipotensão é o grito final do corpo, não é o primeiro sinal.
Então, para nossa revisão clínica de hoje, a gente precisa redefinir o que procurar na triagem. Qual é a assinatura biológica real do choque? Muito antes da pressão cair no aparelho?
A definição real, o conceito fundamental, é a hipóxia celular e tecidual. É a privação de oxigênio lá na ponta do sistema, dentro da célula.
Ou seja, o sangue pode até estar circulando, mas não entrega o que precisa.
Exato. Ou a entrada cai, ou o corpo está consumindo muito mais oxigênio por causa do estresse extremo. E sem oxigênio, a mitocôndria para de produzir energia, o famoso ATP.
E aí começa o efeito dominó microscópico, né? Sem energia, a bomba de sódio e potássio é a primeira a sentir o impacto.
Perfeito. O colapso dessa bomba é o gatilho fisiopatológico. Ela precisa de muito ATP para manter o sódio fora e o potássio dentro da célula.
E sem energia, o sódio invade a célula e o sódio sempre puxa água junto.
Isso mesmo. A célula literalmente incha, sofre um edema e perde a função. Mas o desastre mais grave acontece nas paredes dos vasos. O endotélio sofre muito com essa hipóxia.
É interessante porque antigamente a gente pensava no endotélio só como um encanamento, né? Um tubo inerte, mas ele é super reativo.
Muito. Quando ele sofre lesão, ele entra em pânico, começa a liberar uma avalanche de substâncias pró-inflamatórias e isso altera a permeabilidade de toda a rede vascular.
Vira um ciclo vicioso, então. O oxigênio não chega, a inflamação aumenta a demanda, o sangue não flui direito.
E as células começam a necrosar. Se a equipe não intervir rápido, esse tecido morto gera uma resposta que leva à síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, a SDMOs.
Fígado, rim, pulmão, tudo vai parando até o óbito. Então a missão na emergência é descobrir por que o oxigênio não chega na célula.
Exatamente. Precisamos classificar o problema para saber tratar.
Eu gosto de pensar no sistema cardiovascular como um motor ou uma fonte. O coração, pela lei de Frank Starling, é como um elástico grosso. Quanto mais sangue entra e estica ele, mais forte ele bate para ejetar.
É uma ótima analogia. E quando a entrega de oxigênio falha por um problema na força desse elástico, a gente entra no grupo do choque hipodinâmico.
O problema está na bomba ou no trajeto, né? O débito cardíaco cai.
Isso. A primeira variação é a mais óbvia. O elástico perdeu a força, o músculo rasgou. É o choque cardiogênico.
Como no infarto agudo do miocárdio extenso. A bomba não tem força física, não importa o quanto você estique o elástico, ou numa arritmia grave.
Perfeito. Mas e se o coração estiver ótimo, batendo super forte, só que o sangue não consegue sair? Esse é o choque obstrutivo.
É tipo pisar numa mangueira de jardim. A água quer sair, mas a pressão aumenta antes do bloqueio. Na sala de trauma, a gente vê muito isso com o pneumotórax hipertensivo.
Com certeza. O ar preso no tórax esmaga o mediastino e o sangue nem consegue voltar para o coração. Outro exemplo clássico é o tamponamento cardíaco.
O sangue vaza para o pericárdio e espreme o coração por fora. O elástico quer esticar, mas falta espaço.
Exato. Ou então um tromboembolismo pulmonar maciço, o TEP, entupindo a saída. Agora, a terceira variação desse grupo é quando não tem barreira, o coração está bem, mas falta fluido.
O tanque está vazio, o famoso choque hipovolêmico. Não tem sangue voltando para esticar o elástico cardíaco.
É, seja por uma hemorragia num trauma ou perdas não hemorrágicas, tipo uma diarreia grave num paciente idoso.
Esses três primeiros fazem muito sentido mecânico, mas o quarto tipo é o que costuma dar um nó na cabeça de quem está começando, porque a bomba está a todo vapor e o tanque está cheio.
É o choque distributivo. E aí a analogia muda, não é mais sobre a bomba.
Eu imagino a rede vascular nesse caso como uma piscina de lona.
Sim, a piscina furada. No distributivo, como na sepse, na anafilaxia ou num trauma raquimedular, o problema é o tônus dessa lona vascular.
Os mediadores inflamatórios ou a histamina fazem os vasos dilatarem de um jeito absurdo, né? A lona fica frouxa e cheia de furos.
Uhum. O líquido vaza para o terceiro espaço, a resistência vascular sistêmica despenca, é um estado de vasoplegia total.
O sangue fica represado na periferia, o coração até tenta compensar batendo mais rápido, no estado hiperdinâmico inicial, mas depois o sistema entra em colapso.
Perfeitamente. Agora, voltando lá para o nosso rapaz da moto, às 3 da manhã. O monitor não avisa se a resistência caiu ou se a bomba falhou.
Pois é. Como a galera do plantão reconhece isso só com sinais vitais e exame físico? O que o corpo dele faz para tentar esconder esse choque no começo?
Bom, o cérebro percebe que a perfusão caiu e joga uma bomba de adrenalina no sistema. O simpático liga no máximo. A prioridade é mandar fluxo para o coração e para o cérebro.
Por isso o coração dele estava 115 batimentos. Taquicardia compensatória. E a respiração também acelera, né?
Sim, uma taquipneia, mais de 20 incursões por minuto, tentando combater a hipóxia e a acidose lática. E os rins, que são supersensíveis, percebem a seca e fecham as torneiras.
Eles ativam o sistema renina-angiotensina-aldosterona para segurar água e sódio. O paciente faz uma oligúria severa, com débito menor que 0,5 ml por quilo por hora.
Exato. E tem uma armadilha clássica no exame físico aqui. Muita gente acha que todo paciente chocado vai estar com a pele fria, pálida e pegajosa.
Ah, isso é um mito perigoso. Isso só acontece nos choques hipodinâmicos, certo?
Isso. As catecolaminas fecham os vasos da pele para desviar sangue para os órgãos vitais. Aí sim, a extremidade gela. Mas no distributivo, na fase inicial da sepse, é o oposto.
Porque na sepse os vasos da periferia estão dilatados e vazando líquido quente. Então o paciente chocado pode estar com as mãos quentes.
E taquicárdico. Esse é o padrão hiperdinâmico inicial. Passa batido fácil. Para diferenciar na maca, a gente tem que caçar os sinais específicos de cada causa.
Por exemplo, um endosso com falta de ar, turgência jugular e crepitação pulmonar. Isso grita falha de bomba, choque cardiogênico.
Com certeza. Se for trauma torácico, com desvio de traqueia e murmúrio ausente, pensamos em choque obstrutivo. E claro, olhar sempre o tempo de enchimento capilar e a alteração de sensor.
Letargia e confusão mental são o cérebro implorando por oxigênio. Agora, focando um pouco mais no choque hipovolêmico por sangramento, no trauma, como a gente divide a gravidade disso?
Existem 4 graus baseados na porcentagem de perda. Um adulto tem uns 5 litros de sangue. O grau 1 é uma perda de até 15%, uns 750 ml.
É tipo doar sangue. A frequência cardíaca fica normal, pressão normal, o paciente só fica um pouquinho ansioso.
O grau 2 é de 15 a 30%. A frequência passa de 100, mas a pressão sistólica ainda está normal.
Opa, esse é o nosso rapaz da moto. Ele já perdeu quase 1 litro de sangue, o coração bate a 115, mas a pressão segura em 120 por 80. A pegadinha está aí.
Exato. E o grau 3 é onde a casa cai. 30 a 40% de perda, quase 2 litros a menos. O coração vai para mais de 120, o paciente fica confuso.
E só aí a pressão finalmente cai. Ou seja, esperar a pressão cair para diagnosticar choque no trauma é esperar o paciente perder quase 1/3 do sangue.
É trágico. E o grau 4, com mais de 40%, já é letargia total, frequência acima de 140, sem pressão palpável.
Mas vem cá, e se esse paciente bater a cabeça? Ele chega com o Glasgow lá embaixo, hipotenso. A equipe pode achar que é culpa do traumatismo crânioencefálico, TCE?
Podem achar, mas é um erro fatal. TCE isolado não causa choque hipotensivo em adultos. Nunca.
Porque a caixa craniana é fechada, né? Não cabe tanto sangue lá dentro.
Não cabe. Ela segura no máximo uns 30 a 50 ml de sangue extra antes de causar uma herniação cerebral e pararrespiração. Mas perder 50 ml não baixa a pressão de ninguém.
A matemática não fecha. Se a pressão caiu, faltam litros de sangue, não ml. Onde a equipe tem que procurar essa hemorragia oculta, então?
Nos 5 grandes espaços. Tórax, abdômen, pelve, ossos longos e nos ferimentos externos, claro.
Uma fratura de fêmur, por exemplo, pode esconder 1 litro de sangue na coxa sem vazar uma gota para fora.
Exatamente. Por isso o uso do ultrassom beira-leito e IFEST é tão importante na sala vermelha para vasculhar as cavidades.
Sabendo de tudo isso, qual é a conduta inicial sistematizada? Seja na atenção primária, no SAMU ou na sala de emergência?
A gente segue o mnemônico, M-O-V-E. Monitorização, otimização ventilatória e acesso venoso.
Monitorização completa, oxigênio, checar via aérea. E o acesso venoso tem que ser duplo e calibroso, né? A BOCAFT 16 ou 18.
Isso mesmo. E já aproveita para colher exames críticos. Hemograma, lactato, gasometria, coagulograma. A partir daí, o tratamento é guiado pela causa.
No cardiogênico, pode ser preciso o inotrópico, tipo dobutamina. No obstrutivo, como tamponamento, tem que drenar, fazer a pericardiocentese.
E no distributivo, como a sepse, é volume precoce, antibiótico na primeira hora e entrar com droga vasoativa, tipo a noradrenalina.
Aí que entra uma armadilha gigantesca. A noradrenalina é um vasoconstritor potente. Na sepse faz sentido, a lona da piscina tá frouxa.
Uhum, a gente aperta a lona para devolver a pressão.
Mas e no choque hemorrágico? Se o cara tá sangrando litros no abdômen, eu não posso ligar uma nora só para deixar a pressão bonita no monitor e ganhar tempo.
Jamais, é a pior conduta possível. É praticamente iatrogênico num choque hipovolêmico puro.
Você estaria apertando um cano vazio, né?
Exato. A torneira está seca. Se você usa vasoconstrictor, você esmaga os vasos periféricos que já estão sofrendo com a adrenalina do próprio corpo.
A pressão sobe no monitor, mas o rim e o intestino morrem mais rápido por isquemia. O paciente faz falência múltipla de órgãos.
A prioridade no hemorrágico é repor volume e fechar a torneira. Falando nisso, para os graus 3 e 4, só dar soro fisiológico não resolve, né?
Piora, na verdade. A gente tem que acionar o protocolo de transfusão maciça, o PTM. Focar no 1:1:1, certo?
Isso. Uma bolsa de hemácias, uma de plasma fresco congelado e uma de plaquetas. Dá só soro frio, dilui o sangue do paciente.
Agrava a coagulopatia, a hipotermia e a acidose, a famosa tríade letal. E sobre os remédios, o astrotranexâmico, o transamin, tem um papel chave aí, não tem?
Tem, ele salva vidas porque impede o corpo de destruir os coágulos que estão tentando fechar os sangramentos. A dose é de 1 grama em 10 minutos e depois mais 1 grama em 8 horas.
Mas o detalhe de ouro das diretrizes, tem que ser feito em até 3 horas do trauma. Passou disso? Perde o benefício e aumenta o risco de trombose.
E outro aviso muito importante. Não se usa transaminde de rotina para choque por dengue hemorrágica. A fisiopatologia da dengue é outra, é extravasamento de plasma e disfunção plaquetária.
Excelente lembrança. E um erro que muita gente comete na confusão da transfusão massiva é esquecer do cálcio, né?
Demais! As bolsas de sangue vêm com citrato para não coagular. Mas quando você infunde litros de sangue rápido, esse citrato se liga ao cálcio do paciente e derruba os níveis dele.
E sem cálcio, o coração não tem força para bater e o sangue não coagula. Vira um desastre.
Por isso, a regra prática é fazer de 10 a 20 ml de gluconato de cálcio a 10% a cada 2 concentrados de hemácias transfundidos.
Para a gente fechar a logística, na atenção primária ou no pré-hospitalar, o foco é compressão, torniquete e cristalóide morno, mas com limite, né? Máximo de 1.000 a 2.000 ml de soro ou Ringer.
Limite rígido. Dar mais soro que isso só piora o sangramento. Se ele está grave e não respondeu esse volume inicial, o problema é cirúrgico.
Tem que acionar vaga zero via cross e voar para o centro cirúrgico. Porque no fim, sala vermelha estabiliza, mas choque cavitário precisa de um cirurgião para fechar a torneira.
A emergência mantém o cérebro vivo até o bloco cirúrgico. É um trabalho em equipe.
Sensacional. Bom, para amarrar tudo que não pode ser esquecido de jeito nenhum no plantão, vamos fazer um resumo prático estilo ping-pong.
Vamos lá. Regra número 1. Choque é hipóxia tecidual. Hipotensão é sinal tardio. Não espere a pressão cair para tratar.
2. Pele quente e paciente agudamente doente, acenda o alerta para o choque distributivo inicial, como na sepse.
3. TCE isolado não causa hipotensão. Vá caçar o sangramento no tórax, abdômen, pelve, ossos longos ou meio externo.
4. Cuidado com o excesso de cristaloides no trauma. Máximo de 1.000 a 2.000 ml. Não dilua o sangue que o paciente ainda tem.
5. Choque grau 3, quando a pressão cai, ou grau 4, exija o protocolo de transfusão maciça na proporção de 1:1:1.
6. Jamais use noradrenalina em choque hemorrágico puro. A torneira está seca, não aperte os canos vazios.
7. O transaminique é para trauma precoce nas primeiras 3 horas e não tem benefício comprovado na rotina da dengue hemorrágica.
8. Acompanhe a melhora do paciente pelo clareamento do nível de consciência e pelo débito urinário voltando a ficar acima de 0,5 ml por quilo por hora.
9. Não esqueça de repor gluconato de cálcio a cada 2 bolsas de hemácias transfundidas.
E 10. Choque hemorrágico grave é doença cirúrgica. Estabilize o paciente, controle sangramentos visíveis e transfira via vaga zero o mais rápido possível.
É esse raciocínio clínico afiado que realmente salva vidas na emergência.
Para finalizar nossa revisão de hoje, deixo uma provocação para quem nos escuta. Da próxima vez que o alarme do monitor apitar uma taquicardia num paciente que parece super tranquilo, não silencie o aparelho rápido demais.
Pare e avalie o quadro inteiro.
Exato. Pergunte a si mesmo o que o corpo dele está tentando desesperadamente compensar, que ainda não refletiu na pressão arterial. O bom diagnóstico vive nesse intervalo sutil. O nosso olhar clínico precisa estar sempre à frente do monitor.